Olha, gente, vamos voltar a um assunto que ele não se esgota, na minha opinião, inclusive pela urgência de se tratar dele. Uso da água. Nós estamos em pleno período da chuva ainda, né? Mês de fevereiro é um mês que ainda tem que chover, e a gente está com índices de chuva, pelo menos na Bacia do Descoberto, por exemplo, abaixo. Ou seja, nós temos que usar o recurso água cada vez mais com parcimônia, ou seja, sem desperdício. E a Imater vai desenvolver, já começou a desenvolver, um trabalho junto aos produtores rurais. Eu vou conversar com o Rodrigo Teixeira, ele é o gerente do escritório da Imater em Braslândia, engenheiro agrônomo também por formação, extensionista rural, para explicar esta ação. O Rodrigo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
O que é que o produtor rural pode fazer para ele ter esse recurso, né, para não faltar e para ele poder lidar com a sua produção dentro do possível na normalidade?
A Secretaria de Agricultura, o Governo Federal, por meio da Secretaria de Agricultura e a EMATER, estamos desenvolvendo, né, algumas ações na área rural, junto aos produtores, para que o uso seja mais racional, né, da água. Né? Então, alguns produtores captam a sua água dos córregos, né, outros de poço tubular ou cisterna para a produção agrícola, né, irrigada, de hortaliças principalmente. Então, a EMATER, junto com a SEAGRE, estamos executando algumas medidas na área rural para que esse uso seja racional e que sobre mais água, né, para o sistema, ou seja, que reverta mais água para o sistema descoberto por conta da crise. Então, uma das medidas, né, que estão sob responsabilidade da EMATER é o manejo da irrigação, né? Então, junto com o produtor, a gente conscientizá-lo da necessidade do uso adequado, né, na água, de maneira que ele consiga, junto conosco, né, dando assistência, adequar o seu sistema de irrigação, ou seja, utilizar o sistema de irrigação que ele existe, que ele usa, né, existente, de forma correta, corrigindo vazamentos, uniformizando os aspersores, né, uniformizando a forma de divisão da água, né, em setores. Então, o nosso levantamento que se inicia hoje, inclusive, né, na bacia, tanto em três escritórios que trabalham aqui na região de Brasília, tem esse enfoque, então, de fazer uma adequação do produtor, né, para que a irrigação dele esteja pelo menos adequada, né, o uso da água seja pelo menos adequado. Isso, com certeza, reverte numa diminuição do uso da água, né? É claro que depende também do produtor a adesão, né? Então, é matéria, é um órgão de recomendação, de assistência técnica, né, de educação. Então, a gente faz a sensibilização, promove, então, a educação do campo, mas o produtor tem que fazer a parte dele, né? Então, a gente trabalha sempre tentando ajudar nessa mudança, né, em várias mudanças, mas nessa específica do uso da água por conta da crise, e tentando fazer com que o produtor se estabeleça, continue na área rural, né, de forma sustentável, né? Então, a gente está tentando, não tem só essas medidas, né, medidas de manifestação, uma delas, tem outras medidas aí de conversão de sistemas de irrigação de convencional para um sistema mais poupador, né? Esse levantamento também tem esses viés, né, de repente observar o que o produtor está utilizando e sugerir para ele um sistema mais econômico, seja um sistema de microaspersão ou um sistema de ligação localizada, que é conhecido como gotejamento.
Bom, nessas, vamos chamar assim, de recomendações, regras, normas da secretaria, a gente sabe que, sim, são medidas que são necessárias, né, para que a gente possa minimizar os impactos negativos da falta d'água. Em alguns casos, exige-se um investimento mínimo, a troca de um sistema que não é muito econômico por um mais econômico. Quer dizer, o produtor hoje ele está pronto para isso? Ou existe alguma proposta, talvez, de um financiamento, de algo para apoiar o produtor nesse sentido, para algo que não seja apenas emergencial, mas de mudança em caráter definitivo, né? Que é usar um sistema de irrigação que seja mais econômico, por exemplo?
Sim, para começar respondendo a sua pergunta, é importante dizer que todos os produtores estão sensibilizados, vamos dizer assim, estão preocupados, né, por conta da falta da água e de algumas ameaças que acabam chegando aos ouvidos dos produtores, né, porque a maioria dos nossos produtores aqui são familiares, né, dependentes da produção rural, e eles estão realmente com receio, né, mas eles estão também sensibilizados em ajudar, né, em fazer a parte deles, né. Muitos estão fazendo, muitos estão tentando, de alguma maneira, racionalizar, né, o uso da água, né, sabendo também que eles também estão sentindo, né. Então eles sentem que o córrego abaixou, sentem que o nível da cisterna abaixou, né. Então, isso vamos dizer assim, o cenário que nós temos aqui social de Brasil, né?
Uhum.
E com relação ao financiamento, há uma proposta que está em estudo ainda, sim, de que se faça, que se oferte, né, uma linha de crédito que possa facilitar o acesso a produtores que desejam substituir sistemas com baixa eficiência por sistemas mais eficientes, ou seja, que utilizam menos água.
Sim.
Na produção. É claro que nós, como técnicos, sabemos que alguns casos, né, não será possível, né? Tem algumas culturas que precisam um pouco mais de água por aspersão, mas a gente vai sugerir tecnicamente para o produtor o uso conjugado. Por exemplo, no morango, já é de praxe, usual, né, entre os produtores, o uso conjugado da irrigação.
Como é que é isso?
O gotejamento com a aspersão. Principalmente porque o morango, a maioria do morango produzido em Brasília é de safra, né? Que é na época da seca, que coincide com a seca, né? Então, o grosso da irrigação, vamos dizer assim, é via gotejamento e, para criar um microclima favorável para combate de algumas doenças, e utiliza-se a irrigação superficial, ou a aspersão, né?
Uhum.
Com aspersores, para criar um microclima favorável. Mas é um uso esporádico, né? Assim, geralmente, no pico da seca, se faz no máximo duas aplicações de água via aspersão, e o grosso mesmo da água que é utilizada no morango é via gotejo, que é uma ferramenta muito, vamos dizer assim, a Ferrari dos sistemas de irrigação, porque ela tem uma eficiência boa. Agora, todo o sistema também tem que ser bem manejado. Então, a gente, nesse trabalho de campo, a gente também está priorizando a aferição de que maneira, né, o produtor está utilizando o seu sistema, seja o sistema de gotejamento, seja o sistema de aspersão. Pode ser que no sistema de gotejamento também esteja aplicando lâminas acima do necessário, né? Então, esse levantamento da seca tem que corrigir esses equívocos, né? E aí, voltando no financiamento, esse estudo ainda não foi definido pelo governo, né? A Secretaria de Agricultura, junto com a EMATER e outros órgãos, estão trabalhando para anunciar, né, alguma medida de apoio a esses produtores que tenham necessidade ou têm interesse, né, de substituir esse sistema de irrigação.
Bom, vamos lá, vamos falar dessa ação agora, né, de vocês aí, da EMATER. Como é que ela vai ocorrer junto com o produtor?
A gente, toda a EMATER, toda a empresa, ela se voltou para o descoberto, né? Então, para a nossa área aqui. Porque na nossa área de atuação, da EMATER, nós temos três escritórios, né? O EMATER de Ceilândia, de Alexandre de Gusmão, e o nosso aqui de Brasília. E aí, alguns técnicos de outras áreas, só de Planaltina, agrônomos de Rio Preto, ADEF, São Sebastião, Vargem Bonita, né, Sobradinho, estão nos ajudando aqui no mutirão de visitas, né? Para então estar atendendo essa meta, né? Assim, essa ação. Como é que a gente estruturou essas visitas? A gente está separando os produtores, aqueles produtores que já têm a outorga d'água, né? Uhum. Já tem a outorga d'água emitida pela ADASA. Então, os técnicos estão saindo de 2 a 2 inicialmente, né? 2 agrônomos, 2 técnicos agrícolas, da área agrícola, né? Enfim, visitando esses produtores, né? De manhã e à tarde, num mutirão que vai durar 30 dias. 30 dias, uhum. A gente vai tentar atingir uma meta aí em torno de 400, 450 em 30 dias, né? Propriedades, para então a gente fazer um retrato, né? De como está a irrigação e na média, né, aqui na bacia. Então, esse trabalho ele vai durar até mais ou menos no final de março, e a gente espera ter um resultado aí ao final desse levantamento, uhum. para poder fazer também ações coletivas, né, junto aos produtores, e ações individuais, né, uhum. De reparo, de propostas, né. Isso está acontecendo, então, nesses 3 escritórios com uma média de 8 a 9 equipes, ou seja, de 18 a 16 pessoas envolvidas na área agrícola, envolvidas nesse trabalho da EMATER.
Certo.
Então, os produtores podem pegar produtores técnicos que eles não conheçam, né? Que eles ainda não conhecem, de outras áreas, que eles vão receber essa visita da técnica da EMATER. E algumas dúvidas vão surgir, junto até junto com o produtor pode estar até um pouco mais ansioso, né? Mas a gente vai tentar, à medida do possível, atender a todos, tirar dúvidas, fazer o trabalho que a gente tem que fazer nesse período. E depois desse período, o trabalho continua, né, com os técnicos do próprio escritório, fazendo o retorno, que a gente chama assim de restituição, as primeiras visitas e novas visitas daqueles produtores que ainda não foram visitados.
Bom, é isso aí. Eu quero agradecer, Rodrigo, pela sua participação aqui. Sucesso para vocês nessa empreitada. E o nosso abraço aos produtores da região de Braslândia toda, Núcleo Rural Rio Preto e todos os demais aí que estão escutando a gente. Tá bom? Um abraço.
Obrigado, Marcelo. Tudo de bom.
Eu que agradeço. Conversei com o Rodrigo Teixeira, gerente executivo da EMATER em Braslândia.